chegou lá. Amém. Deus abençoe. Uma boa tarde ou não? Faltam 2 minutos. Então é bom dia aí. A paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 11.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus.
Isso. Só um minutinho. Então, nós falamos ontem aqui, ó, o que que Jesus fez? Me fala o que que Jesus fez. Hã? Por que que ele fez isso? Pega aí o microfone, Ramiro, você que falou?
Ele viu que Israel não tinha Deus.
Isso.
E ele, então ele...
O que Jesus fez, ele viu que Israel não tinha Deus. Ele entendeu que a terra não tinha Deus. E ele, por amor, por pesar de ver que Israel não tinha Deus, ele buscou Deus para ele. Para ele ter Deus.
Vocês concordam com isso? Está bem claro isso? Então, Jesus Cristo... Quem foi Jesus Cristo? Foi um homem. Um homem. Foi como nós falamos ontem. Ele foi um homem. Salvou a humanidade. Por que que ele salvou? Porque ele viu o estado... Você vê, 2000 anos atrás, ele já via a coisa perdida. Agora nós estamos aqui vendo as nossas famílias perdidas. Nós estamos vendo e perguntando o que fazer. Agora nós estamos vendo a vaca no brejo. E perguntando o que fazer. Como que nós vamos fazer? Mas eu quero que você pense... que Jesus Cristo, 2000 anos atrás, viu que o homem não tinha Deus. Que a situação do homem era crítica. Que a situação da humanidade era crítica. Que estava caminhando para o fim, estava caminhando para a perdição. Presta atenção, gente. 2000 anos atrás. Agora, será que quantos dias nós temos? Quanto tempo nós temos agora para fazer? Quanto tempo nós temos? Se naquele tempo ele viu que o povo de Deus, que era para ter Deus, não tinha Deus. Imagina então os outros, foi falado isso aqui ontem. Às vezes eu me preocupo, porque a gente fala, fala, e a gente não vê ninguém falar isso. Aí a conversa fica em torno de coisas mais humanas do que espiritual. A conversa fica em torno de coisas humanas. E não de coisa espiritual. Dá para entender o que eu estou falando? Eu entendi que Jesus viu que o problema era... espiritual, era espiritual. E as coisas espirituais não se resolvem naturalmente. O dia que a igreja entender essa coisa, eu acho que ela vai tomar uma providência. De que forma?
Espiritual.
Espiritual, ela não pode tomar uma providência natural. Chegar lá em casa por ordem, chegar lá em casa e dizer, ó, vai ser assim, assim agora, né? Não vai resolver, né? Ou vai? Deus viu que Jerusalém fazia as coisas lá, etc, tal, mas ele percebeu que ali não tinha Deus. Que cada um fazia do seu jeito, como é hoje aqui, a mesma coisa. Cada um faz do seu jeito, cada um faz da sua maneira, põe a sua regra e acha que está certo e vai, toca para frente. Porque nós não temos solução, nós não temos um jeito de... Essa é a cartilha, esse é o negócio, esse é o problema.
Não, amém. Aí ele entendeu que para ele ajudar a humanidade, ele precisava de buscar Deus. Ele se dispôs a buscar Deus e ter Deus. Que depois que ele tivesse Deus, então aí ele seria capaz de ajudar. Antes ele não tinha. Amém.
Então qual é o espírito que estava nele?
Espírito do homem. Jesus veio com o espírito do homem. Ele buscou.
Né?
Primeiro foi ele, nasceu um homem. Era filho do homem. Ele.
Era um homem. Aí alguém gostaria de perguntar, que eu tenho certeza que alguém já está na cabeça. Ah, mas tá. Ele não foi concebido pelo Espírito Santo, tal, então. Tem alguém aí já pensando desse jeito ou não? Não?
Alguma pergunta?
Né, Rabino?
Eu achei que era o Espírito de Deus nele, eu achei.
É porque uma vez, na verdade, sim, a gente sempre escutou, né, que o Espírito que foi concebido nele, apesar de ter nascido de mulher, foi o Espírito de Deus. Né, que Deus se esvaziou da sua glória e se fez carne. Então eu já achava que o Espírito que estava nele já era o Espírito de Deus. Entendeu? Ele não buscou a Deus, ele já tinha Deus.
Mas não está certo. Não está certo.
O senhor podia explicar melhor isso aí. O senhor fala que não está certo, mas fica por isso, né?
Não fica por isso, não. A gente explica. Porque nós, o homem, ele é constituído de três coisas. Pai, ela se constitui ter corpo, alma e espírito. Todo homem tem que ter alma. Todo homem tem que ter alma, mas senão ele não é homem. A alma do homem é o quê? O espírito do homem. Certo? Se Deus se fez carne, Deus deixou de ser
Deus.
Então não era mais Deus, era quem? O Filho, era Jesus. Ele não nasceu Deus, ele nasceu Filho. Porque o Verbo se fez carne, então deixou de ser. Não tinha. Tudo. Está perguntando aqui.
Não, por ele ser filho, ele tinha os mesmos sentimentos que a gente tem.
Tudo.
Tudo certinho, mas não tinha poder, não tinha...
Ele não tinha, ele não podia fazer como...
As coisas que Deus...
Lembra que ele falava assim, ó, se o pai não fizer, o filho não faz? Tudo que o filho faz é porque o pai faz. Então ele passou realmente a responsabilidade de tudo que ele fazia para Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer nada. tudo que o Pai faz. Então, raciocina. O Verbo se fez carne. Se ele se fez carne, deixou de ser Verbo. Deixou de ser Deus. Então estava ali no corpo o homem e o espírito do homem. Qual era o espírito do homem? Como era o nome dele?
Jesus.
Jesus. Né? Quando Deus fez o homem, quando Deus fez o homem no, aqui do barro. Depois, pegou isso, colocou de pé, por quê? Porque entrou nele a alma, que é o espírito, a alma, que é o espírito do homem, entrou nele. O homem passou a ser uma alma vivente. Não era mais só o barro, era o corpo e a alma. Corpo e alma. Aí depois entrou
o espírito.
O espírito. Que foi o governo. O governo. Qual foi o governo que entrou no homem? Satanás. Então a diferença está nisso. Satanás entrou e aí passou corpo, alma
e diabo.
Corpo, alma e Satanás. Corpo, alma e Satanás. A maioria do mundo hoje, o que que tem?
Corpo, alma e Satanás.
Você, como é que está a sua situação? É? Então, o normal do homem, sem Deus, o homem que não tem Deus, o que que ele tem? Tem que ter um espírito, tem que ter um governo. Agora, como foi com Jesus? Nós não podemos, né, gastar muito tempo, porque nós não chega lá, né, Erickson? Mas está dando para entender? Então aqui estava o corpo, o espírito do Filho. O espírito do Filho era quem?
Jesus.
Hã? Jesus. E Jesus era quem?
Deus.
Hã? Deus. Mas Deus sem Deus. Era Deus
sem poder.
Sem Deus. Amém? O Verbo se fez carne. O que que ficou lá no céu? Deus estava aqui.
Estava lá também.
Por quê? Porque ele é onipotente, onipresente. Você, o que que é? Por que que hoje Deus pode estar em cada um de nós? Deus não está em cada um de nós? A gente limita, às vezes, o poder de Deus. Nós limitamos, às vezes, o poder de Deus. Mas aqui, para a gente entender, estava aqui no mundo o corpo e o espírito do Filho de Deus, que era Deus. Mas era filho. Mas era Deus. Mas era filho. Amém? Qual a diferença? Ele estava blindado. Aí entrou. Satanás pelejou para entrar?
Pelejou.
Mas entrou?
Não.
Não entrou. Quem que entrou?
Deus.
Deus. O Espírito. Nós limitamos o Espírito. O Espírito não tem assim, você fala, o Espírito está aqui, não pode estar aqui. Não, não é assim. O Espírito é, ainda nós não entendemos. Derramar o Espírito sobre toda a carne. O Espírito está sobre todos nós. Aí veio Deus. Aqui então ficou o Pai e o Filho.
O Espírito Santo.
O Pai, que é o Espírito Santo, o Filho. Deus, o Filho, Pai, o Filho, porque o Espírito estava aqui também, então. Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito do Filho era o mesmo Espírito do Pai. O Espírito é o seguinte, o Espírito de porco faz o quê? Porcaria. O Espírito disso, o Espírito daquilo, o Espírito disso, o Espírito daquilo. O Espírito do Filho de Deus era fazer Deus. O Espírito do Filho de Deus era fazer a vontade de Deus. Tudo que Deus pensava, o Filho também pensava. Aí ele falou assim, eu e o Pai somos um, realmente é. Tudo estava nesse corpo aqui. Quanto mais ele entendia, mais resistente ele ficava ao outro espírito que estava no mundo. Tinha um espírito do mundo. Tem um espírito no mundo, Érico. Um espírito de prostituição. Por exemplo, o espírito de prostituição. O que, é que vai produzir?
Prostituição.
O espírito de inveja.
Inveja.
De violência.
Violência.
Aí a gente quer ter paz. O que, é que nós vamos precisar?
Buscar a paz.
Do Espírito que nos dá a paz. Nós precisamos de justiça. Nós vamos precisar do Espírito que nos dá a justiça. Bondade, temperança. Vem tudo daqui, ó. Humildade, sabedoria. O que que o homem não tem hoje? Isso que nós estamos acabando de falar. Bondade, sabedoria, temperança, domínio próprio, justiça. Não tem. Por quê? Porque ele não... Ele não busca Deus, ele não fala com Deus, ele não adquire o Espírito de Deus. Porque se ele adquirir bondade, que ele vai fazer o quê?
Bondade.
Se ele adquirir justiça.
Justiça.
Isso você encontra onde? No Espírito de Deus. Como que eu sei que eu vou fazer? Senhor, me dá sabedoria para me educar a minha casa. Me dá sabedoria para mim fazer como eu devo fazer, como eu devo agir. Aonde que eu vou encontrar isso? No Espírito de Deus. A fonte é o Espírito de Deus. Como a gente não é blindado, o espírito do mundo é que entra com facilidade. O espírito do mundo, por exemplo, vai chegar um momento que o espírito de prostituição vai entrar na sua filha. Você vai ver a hora, você vai ver o dia, mas tem uma hora que o filho, que o espírito de prostituição vai entrar no seu filho. Ou às vezes na sua mulher ou no seu marido. De onde ele veio? De Deus? Ele veio de Deus? Não. Aqui, daqui, o que vem de Deus é bom. O que vem de cá é mal. É mal. É mal com ele? Hã? Adjetivo. Adjetivo. Qualidade. Hã? É que é? O homem bom, o homem mau, com U. O homem bom, o homem mau, com U. Eu estou falando é das qualidades, das, do adjetivo. Como é que é, professores? Eu não estou falando do homem mau, o homem mau. Estou falando das qualidades. Então, vou fazer o seguinte. Você põe o que você quiser. Né? Então, do lado de cá, bondade, justiça, temperança, humildade. Qual é o espírito que está no mundo? A igreja. Qual é o espírito que está na igreja? Ninguém tem paciência. É. Humildade passou longe. Respeito, sabedoria. Sabedoria. O que a gente vê hoje é uma coisa horrorosa. Não dá nem para poder explicar, não. Será que não está faltando para a igreja buscar Deus? Mas que hora que ela vai buscar Deus? Que dia que ela vai buscar Deus? Que hora, que dia? Será que Jesus, Érico, não buscou a Deus? Aprendeu a obediência. Amém? Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Então dá para você entender que era um homem. Era um homem. Porque senão, não, mas não, ele é porque ele tinha Deus. Não é porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Não é porque. Não, meu filho. Ele estava ali sujeito a perder para Satanás. Ele estava ali sujeito a perder. Mas desde menino, quando ele começou a entender por gente, ele começou a buscar Deus. Quando ele começou a entender por gente, quando ele começou, ele já buscou a Deus. Como foi falado ontem, João Batista veio para fazer uma coisa, o outro veio para fazer isso, Isaías veio para fazer aquilo, o outro veio para fazer assim, nós também somos chamados para fazer alguma coisa. Se você não produz o fruto, você não está prestando atenção, mas que toda árvore tem que produzir fruto, tem. Às vezes a gente não está fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Mas que toda árvore tem que o machado está posto à raiz da árvore, e a árvore que não produzir fruto. Então, simplesmente a gente às vezes não está nem aí. Para quem? Nós não estamos fazendo o serviço. Nós não estamos fazendo a obra, não estamos fazendo o serviço que tem que fazer. Nós continuamos. Então, sem Deus fazendo a vontade da carne e do pensamento. Amém? Deus chegou para Abraão, falou para ele, larga a sua parentela. O que é isso? Chuva? Coisa boa. Então, sai do meio da tua parentela. Então ele saiu para fazer uma coisa. Será que eu, vocês vivem aqui, será que eu um dia entendi que eu tinha uma coisa para fazer? Será que eu entendi um dia que eu precisava fazer uma coisa? E eu saí para fazer? E eu estou fazendo? Mas é só eu. Amém? A árvore está posta, o machado está posto, a raiz da João Batista falou, a árvore que não produzir fruto, não, é preciso produzir fruto. Lembra da visão do Magrão ontem? Todas as árvores que compunham o monte, era composto de árvores. É, individualmente eu sou uma árvore, coletivamente lá na minha casa eu sou uma árvore, a árvore, a minha casa, a família é uma árvore, a igreja é uma árvore, ou seja, tem um governo. Então a bênção, aí você vê assim, por exemplo, a bênção ficou do lado de cá. Do lado de cá. A maldição. Você hoje vê o mundo abençoado ou amaldiçoado?
Amaldiçoado.
Então, o que é que está faltando para o mundo? O que é que está faltando para a igreja?
Deus.
O que é que está faltando para você?
Deus.
Qual dos homens sabe as coisas do homem? O que é que você entende? O que é que você sabe? Do homem. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, nossa, é difícil demais. E aí, como as coisas ficaram escuras, como as coisas ficaram confusas, ficou difícil. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui para você ver, mãe. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, mulheres. Vocês acham que é de Deus ou do diabo? Amém? Presta atenção, vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta, ninguém joga pedra em mim. Nem tomate. Vou fazer uma pergunta. Se é de Deus ou se é do diabo? Porque como eu falei, tudo que for justo, direito, tudo que for justo, direito, amável, tudo que for certo vem daqui. Tudo que for errado vem daqui. É, um dia chegou, começou no mundo, não tinha a pílula anticoncepcional. Tinha? Quanto foi, Gabi, que chegou mais ou menos? Eu lembro, o Daí José fez uma música. Para de tomar a pílula, né? Mais ou menos ali naquela época, mais ou menos naquela época. Por que que a minha mãe, com 30 e poucos anos, não tinha nem 40 anos, 40 anos no máximo, já tinha 8 filhos. Porque não tomava a pílula. As famílias ali, 50, 60 anos atrás, 50, 60 anos atrás, você pode olhar. Normalmente eram 10, 11, 12 filhos. A mulher ficava tuberculosa, mas... mas eram 10, 11 filhos. Aí chegou a pílula anticoncepcional. O que que vocês, mulheres, me dizem? Veio de Deus? Foi uma bênção? Uma bênção ou uma maldição? Uma bênção? Os juntos que está doido para saber da resposta, que é a resposta das mulheres. Seria justo, seria direito, estaríamos nós fazendo uma coisa certa? Por acaso o homem interferiu, o homem, o varão que governava, que dirigia a casa, será que ele interferiu, tomou conhecimento, ou ele
aceitou, né? Algo que veio, entrou e ficou, não perguntou para Deus,
tomando a pílula, se Deus quisesse mandar um filho, não seria de força e violência? Ele poderia, né? Ele tem esse poder de fazer você engravidar, mas naturalmente falando, a pílula ela não concede isso. Então, se Deus quisesse mandar um filho, não seria usar de força e violência ele plantar um filho lá na mulher? Então, assim, logo eu vejo que é uma maldição, porque interfere na vontade de Deus.
Interfere na vontade de Deus, eu creio também que interfere. Outra coisa, abriu um precedente enorme
para a prostituição.
A prostituição. A mulher morria de medo. A mulher morria de medo. De engravidar fora do casamento. E quem dá é a mulher. Né? A Eva foi lá e deu. O homem tem parcela de culpa? Tem, muita. Mas, se não for um estupro, se não for uma coisa assim forçada, não parte da mulher? Não parte da mulher? Então, Satanás deu um golpe de mestre. Ele deu um golpe de mestre. Ele fez. Porque a gente fica assim, mas nós queremos às vezes ensinar Deus. A gente queria ensinar Deus como é que fazia mundo. Nós estamos querendo ensinar Deus, porque nós, que eu digo, é o espírito do homem, que é o espírito do diabo. A vontade do homem, a vontade da carne, é maligna. O homem, ele é uma raça de víboras, a vontade do homem é maligna. Aí nós vamos adquirir o Espírito de Deus. Vai entrar Deus e tirar. Vai entrar Deus, o Espírito de Deus entra em nós e tira o outro. expulga o outro. Mas eu fiz só uma pergunta. Esquece, problema seu. Bem? Eu só fiz uma pergunta. Mas poderia fazer muitas. Como ali a irmã falou. Não estaríamos nós interferindo na vontade de Deus? Não, eu não quero filho. Eu até perguntei agora mesmo para um irmão ali, falei, por que você não tem filho? Ele falou, nós não temos filho, nós não queremos filho. Eu falei, então por que você casou? Só para molhar o biscoito? Né? Então, você não pode interferir, a não ser que Abraão, a mulher de Abraão era estéril, ganhou na loteria, né? E ele não ficou pedindo a Deus um filho? Ele não ficou pedindo a Deus um filho? Sara, as mulheres antigas, as mulheres, elas tinham como sendo uma vergonha, um opróbrio, não ter filho. Outro dia eu vi um comentário na CBN. Eu achei interessante também. Eu falo que uma das coisas que a mulher tem como sendo como é que fala? Não é objetivo, não. Ela tem aquilo como sendo uma honra, uma glória para ela ter um filho. A mulher. Uma honra para ela ter um filho. Né? A mulher, ela. Casar e ter um filho. A Adriana está aqui pelejando para ter um filho, né, Adriana? Você não sente orgulhosa, você se honrada? E você não está ansiosa por ter esse filho? É uma coisa que já é própria da mulher. Ter um filho. Aí nós vamos ter o filho quando a gente quiser. E agora ainda está querendo dar, né, cor para os olhos, querendo isso, querendo aquilo, eu quero meu filho assim, quero minha filha assim, entendeu? Bom, isso é... A diferença desse para os demais. Esse aqui é o varão perfeito. Esse aqui é o modelo do novo homem. Esse aqui é o modelo do novo homem. Qual a diferença maior que tinha nesse homem?
Ele tinha Deus.
A disposição dele em
buscar a Deus.
Não fazia nada. O filho, ele botou assim, o filho não faz nada. Sem antes
o pai fazer. Viram, né?
Será que nós também poderíamos? Mas engraçado, nós queremos arrumar, aí depois a gente chega para Deus e fala, Senhor, está aqui o que eu fiz. É assim? A gente vai, arruma do jeito que a gente quer. Né, Adriano? Aí depois você chega e fala para Deus, Senhor, abençoa. Abençoa. Abençoar aquilo que você fez, do jeito que você fez. Amém? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Assim também as coisas de Deus. Quem sabe o que Deus quer? Amém? Quem sabe o que Deus quer? Só Deus. Então, para mim saber o que Deus quer, eu preciso do Espírito de Deus. É, tá poeira, está desanimando. Não, ficou bem claro, não foi? Bem claro. Então, a igreja, ela, o que está sumindo da terra? O que está sumindo da terra?
Homens de Deus. É. Deus.
O Espírito de Deus. Está desaparecendo da terra. Significa que o homem não dá mais ouvido a Deus, ele não dá mais atenção para Deus. Ele não quer mais, ele não dá mais ouvido a Deus. Mas se a gente quiser, se nós quisermos, é o que Deus está, eu creio, investindo em nós, insistindo conosco, quer dizer, certamente ainda, né, o Vitor teve uma visão lá, vamos lá ver a visão do Vitor. Está na hora do almoço, nós já vamos só gastar do tempo aqui, passa rápido, né?
Amém. Qual?
A praga entrando.
Antes de mais nada, eu quero dizer que para mim está sendo muito importante, né? Quando eu e a Marcela começou aqui, a gente foi muito ajudado pela igreja. Se tem algum louvor na nossa casa hoje, foi porque a igreja ajudou. Deus abençoou a nossa casa, porque nós estávamos perdidos. Ela me beliscou já duas vezes, que é para contar só a visão. Mas é muito importante. E eu quero fazer isso na minha casa, buscar a Deus. Beliscou de novo. Mas a visão. Eu via que aqui fora da cooperativa tinha uma praga que tinha crescido. Parecia aquelas plantas rasteiras, parecia abóbora, né? Assim, parecia, né? Não sei dizer que planta que era.
Trepadeira.
Aquela planta. Que... E eu via que estava em volta aqui da cooperativa, em volta aqui da parte de dentro, em volta, né? Mas como se eu pudesse subir, né, flutuar, eu via que tinha tomado conta, era de tudo, era do mundo afora, de toda parte, onde eu olhava essa planta tinha tomado conta. E aí estava acontecendo aqui o encontro de casais, né, e eu entrava novamente, voltava para o salão, e eu via que a planta não tinha entrado aqui dentro.
Mas ela no corredor já estava?
Já estava, ela já estava no corredor. E ela queria de todo jeito entrar aqui dentro. Ela começava a forçar a porta para entrar. Mas com aquilo que o senhor estava ensinando, alguns casais entendiam aquilo que o senhor estava falando. E aí eu via que no altar aí tinha escudo, tinha capacete, tinha espada, tinha todas as vestiduras da armadura. E esses casais que entendiam, pegava, tomava o escudo, tomava a espada e ficava ali na porta protegendo para que ela não entrasse aqui dentro. Essa foi essa visão.
Então, o que vocês entenderam? Só está faltando a igreja. Só está faltando a igreja para ser corrompida. Eu não posso até, assim, a visão mostra aqui dentro. Mas eu não posso, sinceramente, dizer para vocês que somos nós. O certo é o seguinte, é que existe um povo, existe algumas pessoas, existe, como nos dias de Noé tinha 8, mas existe algumas pessoas que ainda... Ajuda aí, completa aí. Existem algumas pessoas que ainda busca Deus, ainda acredita em Deus, ainda invoca Deus, pede ajuda para Deus. Porque Jesus, ele entrou no mundo. E foi daqui, do mundo, que ele buscou Deus. Tanto é que Deus, eu fico achando assim, como o negócio é realmente, Deus está em nós, e nós estamos buscando a Deus, né? Deus está em nós, e nós buscando a Deus. Não é estranho? Deus não está em você? E você não fica buscando a Deus? Não sabia que você é templo do Espírito Santo? E que Deus habita em você? Não é estranho? Templo de Deus, templo de Deus, o Espírito de Deus estava nele, e ele buscando a Deus. Aí buscou a Deus, de repente ele entendeu que Deus estava nele, e que ele e Deus eram um só. E o que que ele quer para nós? Não é a mesma coisa? Aonde que Deus está? Se ele estiver em algum lugar, está em nós. Ele não habita em casa construída por nós. Ele não está. Ele está em nós. Aí, sabe o que vocês poderiam fazer? Vamos almoçar, que esse trem é difícil demais. Vamos largar de mão disso. Vamos almoçar, encher a barriga, deitar e dormir. Não, nós podemos fazer isso. Porque realmente é difícil. Onde é que Deus está? E você? E aí Jesus foi buscando. Buscar Deus é ir atrás dele. Se eu falei isso para um irmão importante, falei, olha, buscar Deus, aí, Senhor, até, ó, isso, e aquilo, estou passando assim, estou sentindo isso, estou querendo isso, Senhor, eu vou adquirindo. Nós, versículo 12 diz assim, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha que versículo tremendo. Lê de novo, Diana.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus.
Aí, ó. É por isso que a gente pensa diferente, é por isso que nós estamos lutando, é por isso que nós estamos querendo, é por isso que nós estamos sofrendo. Porque todos que querem viver assim vai enfrentar uma luta. Você sai por aí falando que pílula anticoncepcional é errado. Sai por aí falando. Não é? Mas se você dissesse, ó, minha filha, não, se você conseguisse, não sei nem, não parece que mãe hoje em dia nem conversa, não tem nem como conversar com o filho. É como se você autorizasse a sua filha, porque senão ela ia chegar com a barriga cheia, pronto, não tem problema. Eu não, você não vai pôr para fora a sua filha, você vai, mas ela... Amém? Pelo menos alguns meses ela vai dar um sossego, né? Vamos esperar nascer, vamos cuidar, tal, etc. Você quer trazer mais? Então vai buscar mais. Mas ela já ia pensar mais. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Adriana? Outro.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura.
Aí, mas não parece? Mas não parece loucura? Engraçado, que jeito que a gente quer entender? Nós não queremos entender, não é naturalmente? A gente não quer uma explicação lógica? Aí o que a gente quer que nós explicarmos espiritualmente não parece realmente loucura? Continua.
E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Amém. Quem foi que primeiro pensou desse jeito? Quem que inventou isso? Quem que descobriu? Né? Esse é o profeta que quem não ouvir, quem não der ouvido a ele, quem não entender, esse cientista, esse homem, que descobriu uma coisa que nenhuma ciência descobriu, que Deus existe, que Deus existe. Amém? O mundo estava sem Deus. O mundo estava sem Deus. Treva total, ninguém conhecia Deus. Jesus Cristo revelou Deus. Revelou Deus. Jesus revelou Deus ao mundo. Ninguém conhecia Deus. Senhor, mostra-nos Deus. Senhor, mostra-nos o Pai. Há quanto tempo eu estou com você e você? Ninguém conhecia Deus. Aquele homem, resistiu o espírito do mundo. E aquele homem resistiu o espírito do mundo. O espírito do mundo, que nós não conseguimos resistir. O espírito do mundo que destruiu o mundo. Agora, o Espírito de Deus vai ser, né, pôr para fora, vai tirar de nós o Espírito do mundo. Tirar de mim o Espírito do mundo. A água limpa entrando vai botar para fora. Então, por que que você faz isso? Por causa do Espírito do mundo. Por que que não sei o que, não sei o que? Por causa do Espírito do mundo. Por causa do Espírito do mundo. Se entrar o Espírito de Deus, põe para fora o Espírito do mundo, muda. Amém? Amém. Deus abençoe. Quem queria falar alguma coisa? Quem gostaria de falar alguma coisa? Quem? Augusto? Quer, Augusto? João Pedro? Ninguém quer falar nada. Ninguém quer falar nada. Sandra? Não, Sandra? Sandra? Você concorda, Sandra, ou não? Concorda? Hã? Parece que eu estou vendo o negro levantando a mão, né? Onde? Ramiro? Sempre eu conheço o coitado do Ramiro e do Edson.
Não, a questão da praga, o senhor estava falando mesmo.
Eu me lembro que uma vez o senhor falou, numa reunião, que no exército a gente prepara as armas, as coisas, antes da guerra. Porque na hora que a guerra chegar, não dá mais tempo. Eu estou vendo que a guerra, a praga já está aqui na porta, aqui, ó. E nós ainda não alcançamos Deus, que já poderíamos ter alcançado. Entendeu?
O que ameaça a igreja hoje, Ramiro?
Não ter Deus.
Ameaça a igreja o espírito
do mundo. O espírito do mundo está aqui já.
Ou seja, a igreja está se tornando
carnal, mundana.
Mundana.
Mas ninguém quis falar nada que cachou assim como luva, irmão. Assim.
Hã?
Foi bem explicado, assim a gente entendeu, pra gente isso, entendeu? Para os nossos lares, para nossa. Eu acredito sim que falar o quê? Já está explicado, bem explicado. Então, sem dúvida, não tem dúvida. É tão claro que não tem. Nós não temos Deus. E precisamos urgente buscar Deus.
Eu até não diria. Vou te ajudar, amenizar um pouco. Seguinte, eu não digo que nós não temos. Eu digo que nós estamos correndo o risco de perder. A praga está aqui. Bem? Então, você corria. Cansou.
Deixa eu andar.
Sai do caminho. Senta. Bem? Deus disse... Permaneça em mim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Certo, Felipe? Nós estamos correndo o risco de cansar. Aquele que se cansa de fazer o bem, cansa de ser, de buscar, cansa de orar. Então o Ramiro falou, nós não temos? Não, eu acredito que nós estamos correndo o risco de
perder. O sonho do Judá aí foi assim um exemplo para a gente acordar. Acordar para não...
Exatamente.
O sonho do Judá não foi para o Judá não, foi para mim também, tenho certeza.
Ah, o Vitor teve uma visão interessante aqui.
Isso. Está
lá para o Vitor. Do Judá também,
da semente.
Ele teve uma visão com o Judá. O Judá está na ponta do cacho. É.
Amém. Ontem eu tive uma visão, no início da reunião, que eu via que o senhor estava aí, né? E no altar tinha vários potes. Vários potes.
Vários?
Ontem. Vários potes. Potes.
Pote.
É. Aí eu vi que um anjo abriu o pote, só que eu não via o que tinha dentro, né? Aí ele abriu o pote, aí como se eu, minha visão chegasse lá perto, eu via que estava cheia de semente. Todos os potes tinham semente dentro. E ele pegava a semente e de dois em dois, igual o senhor falou dos casais, ele semeava no meio do casal a semente. E eu via que dois casais... Na hora que ele semeava a semente, já brotava na mesma hora. Quando está nascendo a planta, nasce aquele verdinho, né?
É.
Na mesma hora que ele semeava assim em dois casais, eu via que brotava. Mas ele fazia isso com todo mundo. Só que eu não via quem era o casal, né? Não via o rosto. Aí hoje eu vi quem
hoje.
Era. Hoje. Aí eu tive outra visão hoje, que o casal que brotava era a Bárbara e o Judá, um dos casais.
Tá vendo? Tá vendo? Quem olha para o Judá pensa que não está com nada, né? né? Então, certamente Deus está mostrando para nós que não era um só casal. Ele mostrava que vários casais estavam recebendo a semente. E brotava, pelo menos um ele viu que brotou na hora que recebeu a semente. O espírito de vida. Então, talvez, é às vezes até bem mais fácil, né? Para uma terra virgem, uma terra boa, uma terra que não tem o caso do Judá. Judá é um meninão, né, Judá? Ele é uma criança. Não tem ainda muita malícia, muita... Não tem. Tanto ele, vamos dizer assim, quanto a barba, mas é uma casa que está começando, que está, como deve ser ali, os meninos que estão ficando noivos, ou a casa que ainda não tem tanto problema quanto tem a minha. Né? Quanto, às vezes, se eles acordarem agora, Ramiro, e buscarem a Deus realmente, não é mais fácil? Não é mais difícil recuperar uma casa? Né, Jênia? Jênia? Uma casa como a casa da Jênia, a casa do Ramiro, a minha casa, a casa do Eudásio, do Lucimar. Não é, Lucimar? Mas a maioria da igreja aqui é jovem. A maioria da igreja ainda tem, né, muito para gastar. Então, que o espírito do mundo, aquele espírito que Jesus resistiu, não entrou nele. Ele morreu sem pecado. Ele morreu realmente virgem. A igreja virgem. Ele faz parte da noiva. Né? Então, que nós pensemos nisso. Aí eu queria que vocês depois, então, lá no almoço, conversa, tá? Desculpa tomar um tempo, mas vocês não estão fazendo nada mesmo, né? Estão por conta mesmo. Almoça lá, beleza. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, fazer só uma oração, Toninho, viu? Para a gente ir para lá. Amém, Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem falado. Deus existe. Não está longe, como a gente às vezes imagina. Não está difícil. Muito pelo contrário, está perto. E eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações, está do nosso lado, querendo nos ajudar, querendo nos socorrer, querendo nos salvar. O Senhor é, ao mesmo tempo, o Consolador, o Salvador, o Criador de todas as coisas, o amigo que nós temos, o companheiro fiel, aquele que nós podemos confidenciar, acreditar. Muitas são as nossas dúvidas, muitas são. E nós não queríamos tirar essas dúvidas com o mundo. Nós não queríamos, Senhor Deus, usar o espírito do mundo para entender. Dá-nos do Espírito de Deus, o Espírito Santo, para que nós possamos compreender. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abençoa o nosso almoço, abençoa a comunhão que com certeza teremos ali na mesa, e que a vontade do Senhor continue sendo feita durante esse encontro. Em nome de Jesus. Amém. À noite, às 6:30, você todo mundo para casa, às 6:30, a gente volta e o encerramento é à noite, vai terminar. Amém.